21 de outubro de 2014, está entrando no ar o primeiro programa de rádio ao vivo da Rádio Reserva, projeto piloto que acontece no Sesc Bertioga por ocasião da criação de uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Por conta dessa RPPN, um grupo bonito de adolescentes e jovens, com idade entre 13 e 22 anos, foi convidado a se reunir semanalmente e, nesses encontros, a produzir comunicação. Porque a gente está entendendo aqui que adolescentes e jovens têm o que dizer e têm muito o que colaborar nesse processo de constituição de uma reserva particular do patrimônio natural, gerida pelo Sesc Bertioga. Nós estamos falando diretamente do Centro de Educação Ambiental e, a partir de agora, você vai ouvir um programa com três blocos. Um deles vai tratar sobre a visita de campo que esses meninos e meninas realizaram na RPPN. O outro vai contar sobre o que eles já sabem sobre essa história. E, por fim, um bloco vai contar para a gente um pouco sobre a história deste município chamado Bertioga, localizado no litoral de São Paulo, região sudeste do Brasil. Nós estamos aqui e vamos dar início, então, ao primeiro bloco. Carol, é com você.
Boa tarde. Estamos aqui contando com a presença do Jean e do Giovanni, que também são jovens do projeto. E eu gostaria de perguntar para vocês, Jean e Giovanni, o que vocês achavam que era uma RPPN antes de ir lá conhecer?
Eu sou o Jean. Eu achei que era tipo uma mata muito frondosa, sabe? Um negócio muito grande e fechado, sem vestígios de humanos.
E você, Giovanni?
Eu já achava o contrário, eu pensei que era uma área mais cuidada, de que já tinha casa, alguma coisa assim, de gente lá olhando já o lugar, cuidando do lugar.
Entendi.
E você, Carol, que mora por ali, o que você imaginava sobre essa região, ainda que você já soubesse como ela é fisicamente?
Eu, como vizinha do local, imaginava que ali, como eu já sabia que era terreno pertencente ao Sesc, eu imaginava que seria uma continuação do clube, que continuaria sendo para mais hospedagem, coisas desse tipo, não para uma reserva, uma coisa ambiental, assim, no caso.
E aí, vocês acabaram indo fazer uma visita de campo, caíram lá no meio dessa região. Conta para o ouvinte como é que foi conhecer de perto esse terreno que vai se tornar muito em breve uma RPPN, né? O que aconteceu?
Então, nós fomos conhecer o terreno, sabemos agora que ele equivale a 50 campos de futebol, então o terreno é enorme. Conhecemos bairros ao entorno, um deles foi o bairro do Ilha 1 e Ilha 2 também, que se localiza próximo, e foi muito gostosa. E estar lá junto, vendo, sabendo o que é o terreno, o entorno do terreno, conhecendo os moradores em volta, eu gostei. E vocês, meninas?
Assim que a gente desceu do ônibus, né? A primeira coisa que a gente viu foi uma rua de terra. Do lado direito era mato, que no caso era reserva. Do lado esquerdo tinha uma fossa e estava cheirando ruim lá, por causa do esgoto, né? E casa com, sabe, sem saneamento básico, que dá para ver bloco, aquela telinha frágil.
Acho que vale contar para o ouvinte o seguinte. Imagina que tem gente que nunca veio para Bertioga, muito menos sabe onde fica essa RPPN, essa futura RPPN, nem sabe como ela é. Se a gente tiver que descrever em termos de tamanho, Carol, o que a gente pode contar para o ouvinte para ajudá-lo a entender sobre isso?
Então, ele é equivalente a 50 campos de futebol. Ah, é impossível dizer, mas você imagina o tanto de vida que existe ali dentro, de fauna, de flora, é maravilhoso, está tão perto da gente e a gente poder conhecer agora.
E ele está organizado mais ou menos no formato de um retângulo, né?
Isso.
Gigante.
Isso, gigante.
E aí o que a gente fez foi pegar esse ônibus e sair e parar em cada um dos quatro cantos dele, né? Como foi o nosso itinerário? A gente ficou chamando, senhor ouvinte, durante nossa preparação do programa, a Carol de GPS, porque é que essa menina entende de localização geográfica, não é de brincadeira.
Isso.
Então diz aí, Carol, qual foi o nosso caminho?
Um dos primeiros bairros onde nós passamos foi o Ilha 2, que foi onde a gente encontrou muitas moradias simples e moradias do lado do terreno, que podem ou não ser invadidas. E ali é o caso de discutir se serão ou não tirados dali os moradores. Entraram em um acordo, né, com o Sesc.
E aí era essa rua que o Jean estava se referindo, que viu uma rua então de terra, né, com muita areia e um esgoto a céu aberto e que cheirava mal. O que, que a gente pode dizer para o ouvinte sobre as condições de moradia dessa região da RPPN?
É, existe muita diferença de um lado e do outro. Porque, no caso do bairro da Vila Gaó, que é o bairro onde eu moro, inclusive, as casas são muito diferentes. São casas de veraneiro, são casas de grande porte, assim, são sobrados grandes, bonitos. E já no outro bairro, que era o Ilha 2, que também pega um pedaço da RPPN, tinha casas mais simples, de bloco, casas baixas. E tanto a visão assim, do bairro, que eram valas abertas, é muito diferente.
Exatamente. Aí a gente saiu da Ilha 2, do bairro Ilha 2, e fez o quê?
Nós fomos para a Avenida Anchieta, ou seja, de um lado era a avenida e do outro lado aquele matão enorme, lindo, para a gente olhar. Foi maravilhoso, eu gostei muito.
A gente viu vários tipos de vegetação, tinha uma bióloga com a gente, ela explicou o que era cada tipo de planta, flor. Até a gente, que eu achei bem legal, a gente encontrou uma ossada de cachorro, ela estava branquinha assim, achei que a bióloga tinha tirado do bolso.
Parecia até que tinha sido ruído aquele osso na hora, né? Você está falando de uma bióloga que é a Carla Cruz Loba, nossa querida, que é educadora ambiental aqui do Sesc Bertioga, que hoje não está com a gente, mas que esteve presente bem de pertinho durante a visita à RPPN, junto com o Rogério Wong também, que é da equipe daqui do Sesc.
Isso. E depois de passarmos pela Avenida Anchieta, nós entramos no bairro da Vila Gaó, que já tinha citado antes, que é onde tinham as casas de grande porte e tal. Parece até que as pessoas que moram ali têm uma condição de vida melhor, não sei. E ali nós descemos num campinho de futebol que pega um pedaço, talvez seja do terreno da RPPN, porque até então existia uma placa ali com posse do terreno particular, que não seria do Sesc. Nós ficamos em dúvida, né?
E aí a conversa foi boa, porque a gente começou a discutir, inclusive, o que é ter propriedade de terra ou não ter, né? O que significa isso, de quem que é a terra, no final?
O terreno grilado, né?
Como é que é essa história de terreno grilado que a gente conversou?
É sobre deixar o documento mais velho, né? Aí eles colocam o grilo dentro da caixa e deixam um tempo lá para parecer que está mais antigo o papel.
E com que objetivo que se faz esse tipo de coisa?
Para roubar a terra da outra pessoa, né?
Para dizer que ele já era dono do terreno há muito tempo.
A gente não está dizendo aqui que essa terra que a gente viu é uma terra grilada, a gente não tem condição de afirmar isso, mas o que foi muito legal é que, ao circular pela região, a gente estudou não só geografia, né? Entendeu o mapa.
Um pouquinho de história também.
A gente falou um pouco de história, porque a gente viu que tem muita história de terras pelo Brasil inteiro que são tomadas por alguém e distribuídas e vendidas de uma maneira aí um pouco esquisita, né?
É.
Isso rendeu um papo bacana.
Então, depois que saímos lá do terreno, a gente viu vários insetos também. E depois que saímos de lá, nós fomos para a Avenida Rio Santos, que tem um pedaço bem grande também da RPPN, só que ali nós não podemos descer, pelo fato de ser uma rodovia. E foi muito legal também, porque tinha muito mato. E do lado direito, sentido a Imigrantes, tinha um pedaço da Mata Ciliar, que pega um pedaço do rio Itapanhaú.
E como é que a gente explica para o ouvinte o que é uma mata ciliar, Jean? Falamos bastante sobre isso na visita.
É uma mata que protege o rio. Ela barra tipo de poluição que pode passar. Sem aquela mata, estaria vulnerável. Assim como os nossos cílios. Se a gente está no deserto, a gente está lá no Irã, e aí, de repente, vem uma tempestade de areia, a gente fecha o olho, se não tivesse os cílios, ia ser muito mais fácil de entrar areia nos olhos.
E aí o nosso caminho foi para onde?
Então, aí prosseguimos, né, depois de conhecer a Mata Ciliar. Só lembrando que a Mata Ciliar não faz parte da RPPN. Nós seguimos o caminho Nós fomos para o bairro Maitinga, que era uma rua sem saída, e pega uma tripinha também do lado direito da Avenida Anchieta, sentido centro, o centro da cidade de Bertioga, e pega uma tripinha. E ali nós andamos um pouco e conhecemos. Até conhecemos que está tendo uma construção de um posto de saúde, né?
Aquele postinho era muito louco, gostei muito dele. Era grande, muita mata em volta.
E é um postinho de saúde novo que ainda não está em funcionamento no município.
Isso, está vazio, está em construção ainda lá dentro, está em obra. Em volta, assim, é cheio de mato, estava cheio de gente quando a gente foi, então não estava conseguindo distinguir cheiro de pessoa ou então do local. Pois que esvaziou, a gente conseguiu sentir. Era meio que um ar puro e meio que um ar de cheiro de mato, sabe? Cheiro de folha, cheiro verde.
Cheiro bom, né?
Foi um cheiro bom, é.
Alguns acham bom.
Agora me diz uma coisa, como que são as moradias na região do bairro Maitinga?
Então, também são casas grandes até, mas nada tão diferente. O que mais chocou mesmo foi o bairro do Ilha 2.
Mas a gente pôde observar, no final das contas, que ao dar a volta nesse grande retângulo, que é o terreno onde vai ser a RPPN Sesc Bertioga, é possível observar uma diversidade social, cultural e de natureza enorme, né?
Enorme, enorme. Bertioga tem uma... Se está tanto de natureza, Bertioga está... Tá bem.
Top de linha.
Tá top de linha.
Isso aí. E essa foi a primeira visita de campo que a gente fez questão de contar para você, ouvinte.
E foi maravilhosa.
E teremos muitas outras em breve, certo, Giovanni?
Certo.
Próximo a gente entra lá.
A grande vontade é entrar neste terreno. Muito
e
bem.
Viemos contar para vocês, se for o caso. E agora eu gostaria de agradecer a presença de todos, do Jean, do Giovanni, e agradecer a oportunidade do Sesc, mais uma vez, de estar abrindo as portas para a gente estar fazendo e passando essas informações para vocês que não conhecem nem a cidade, nem o que é uma RPPN. Obrigado, boa tarde.
Valeu, e a gente segue aqui no Facebook do Projeto Cala a Boca Já Morreu, aguardando seus comentários, suas sugestões, suas perguntas sobre este programa de rádio, que hoje vai ao ar ao vivo pela primeira vez. Busca aí, Projeto Cala a Boca Já Morreu, e manda um recadinho pra gente. Vamos agora ouvir uma música e daqui a pouco a gente volta.
Boa tarde, ouvintes. Esse é o programa Rádio Reserva. A gente está entrando no ar com o segundo bloco do programa. Hoje estamos aqui comigo, que sou o Thiago, né, o mediador da oficina.
Kaique.
Juliana.
E Viviane.
A gente teve um momento antes da preparação do bloco que foi para entender um pouquinho mais sobre o porquê do nome dessa oficina, né? Que chama Oficina Rádio Reserva. E daí eu dei vontade de contar um pouco para os ouvintes o que significa cada palavrinha dessas. Então vamos lá? Por que a gente resolveu falar sobre oficina?
Sobre... são vários trabalhos. Muitos trabalhos são com as pessoas lá de fora.
Por exemplo, o pedreiro faz o quê?
Pedreiro, ele faz casa, faz várias coisas. O marceneiro também faz a madeira.
Na hora de construir uma casa, ele usa um monte de instrumentos, né? Então ele vai usar a pá do pedreiro, a enxada.
A colher,
e aí vai colocando
para fazer
os tijolos em cima do outro até erguer uma casa, né?
Com certeza.
E no caso de uma oficina de rádio? Então, a gente tem aqui vários instrumentos. A gente está com os microfones, né? Tem um aparelho, uma mesa de som, onde a Caterine, que também é participante da oficina, ela está operando, está fazendo parte da técnica, né? Fazendo a transmissão online. E aí, a rádio, ela é justamente você fazer esse programa, né? Qual que é o motivo de se fazer um programa de rádio com gente da idade de vocês?
A rádio, ela mostra, ela passa pra gente que não é só música, esses negócios. Tem notícias também, mas o que deveria ter mais era de infundir mais ideias. Eu acho que deveria ter como um exemplo que a gente está fazendo aqui agora, que é passar um pouco mais de informação e mostrar que nós jovens também temos o que falar.
Bacana. E aí, um outro nome da oficina é Reserva. Por que se chama Reserva?
Bom, no meu ponto de vista, a Reserva é um espaço preservado. Mas, às vezes, esse espaço pode ser usado e, às vezes, é só para preservar o local da Reserva.
Isso, daí vale lembrar, então, que a reserva que a gente está falando é um terreno aqui do Sesc Bertioga, né, que está numa fase de implementação da RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. E essa oficina faz parte de um pedaço desse processo de implementação, que é ouvir dos jovens, né, o que eles têm a dizer sobre esse assunto.
Então, a gente está agradecendo aqui, muito obrigada pela atenção de todos. E a gente volta já com o próximo bloco. Obrigada.
E antes de partir para uma música, eu quero ler um recado que chegou de um ouvinte nosso, que é a Maria Fernanda Bombonati Portolani, diretamente de Santos, que escreveu assim no Facebook. Tô na escuta, falando de Santos, litoral de São Paulo, pertinho de Bertioga. Tô gostando bastante do programa e quero desejar boas vibrações para esse trabalho responsável e bonito de vocês. Já trabalhei em Bertioga também, já tenho uns bons 10 anos e estou revisitando a cidade de acordo com o que vocês vão contando. Um beijo para todo mundo.
Beijão, Maricota.
Beijo, querida. Bom saber que você está na nossa escuta e você tem que vir aqui um dia também conhecer esses meninos pessoalmente. Muito bem. Eu queria só repetir o nome de vocês, por favor. Quem esteve fazendo este segundo bloco?
Viviane.
Juliana.
Kaique.
Tiago. Isso. Vale lembrar aqui que o Kaique fez o primeiro programa de da rádio vida. Da vida dele.
Aê! Muito bom!
Qual foi a sensação?
Ah, normal. Tudo tem a primeira chance.
Muito bem, que seja a primeira de muitas. A gente vai dar um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, que vai falar sobre a história de Bertioga. Não perca, com entrevista ao vivo no estúdio. Juarez Michelotti, nosso entrevistado, já se encontra entre nós e muito mais. Aguarde.
Olá, começamos nosso último bloco, no qual o tema é a história de Bertioga. Estou aqui eu, Alisson, o César e a Vicky.
Pois é, a gente vai dar uma introdução aqui para os ouvintes sobre um pouquinho da história desse território chamado Bertioga. A gente estava fazendo uma conversa aqui nos bastidores na preparação do programa e uma informação interessante é que Bertioga, desde 1500 e lá vai bolinha, quando os portugueses chegaram, ele era habitado basicamente por índios, tupis aqui da região. E era esse território especificamente de Bertioga era conhecido como Buriquioca, segundo alguns relatos, e uma das interpretações significa morada dos macacos. Até 1940, tinha basicamente uma vila de pescador aqui na região. Foi mais ou menos o período onde o Sesc chega aqui nessa região e o fluxo de pessoas começou a aumentar por conta da construção da rodovia que liga o Guarujá a São Sebastião. Em 1944, essa região Bertioga passa a ser um distrito de Santos. E só em 91 ele se emancipa, né, e passa a se tornar um município aqui da região da Baixada Santista, fazendo parte de toda a região metropolitana aqui de Santos. E esse aqui é uma breve introdução para quem não conhece Bertioga. E agora a gente vai fazer uma entrevista aqui onde o Alisson vai pegar a palavra aqui.
Então, a minha primeira pergunta é com Juarez Michelotti do Sesc. Faça sua apresentação, mostre para os ouvintes o que você representa para o Sesc, para que eles possam ver.
Bom, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, ao pessoal da Rádio Reserva. Dizer que é um prazer fazer parte aqui da Rádio Reserva, agradeço, estou honrado por ser entrevistado pelos jovens de Bertioga. Eu sou engenheiro florestal de formação. Hoje estou trabalhando na gerência de programas socioeducativos do Sesc em São Paulo, mas trabalhei em Bertioga durante 4 anos e meio, aonde pude ter contato com toda essa história que acabou de ser contada aqui. Então, Bertioga, além de ser uma cidade litorânea, ou seja, tem muita praia linda aqui em Bertioga, ela é muito rica em história também e ela é muito rica em natureza, né? E por isso a importância dessa iniciativa do Sesc de querer criar uma RPPN, né? Uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Eu sou uma das pessoas que está envolvida nesse processo de criação da RPPN Sesc Bertioga. Somos vários aqui em Bertioga. Vocês já tiveram a oportunidade, ou o pessoal que está aqui à frente da Rádio Reserva já teve a oportunidade de conhecer alguns dos agentes de educação ambiental que também fazem parte dessa criação, da concepção dessa ideia. E tem muita gente que acaba ficando nos bastidores, acaba não aparecendo, mas tem com certeza a sua mão bem colocada nesse processo. Não posso deixar de falar o nome do Fabinho, que eu tenho certeza que o pessoal do Cala Boca Já Morreu conhece muito bem, e tantos outros amigos e colegas que estão envolvidos nesse processo. Então, eu sou uma dessas pessoas, né, que está conduzindo esse processo, e a gente está muito feliz de ter vocês fazendo parte disso também.
A gente estava dando uma olhada nos mapas aqui do Sesc e, para o ouvinte que não conhece, são 5 glebas, 5 territórios. O território da RPPN vai ser a gleba 4, que está mais aqui, é um território urbano aqui, está mais próximo do centro da cidade. O pessoal estava, na nossa conversa, a gente ficou intrigado em saber como que foi a aquisição desse território da gleba 4, contar um pouquinho desse contexto a respeito dessa gleba.
Bom, as áreas foram compradas todas de uma vez só, por mais que tenham sido alguns proprietários distintos, mas essas áreas foram compradas em 1946, quando eu acho que ninguém estava por aqui ainda, mas o SESC, enquanto instituição, o Serviço Social do Comércio, foi criado naquela época, em 1946, objetivando melhorar a qualidade de vida dos funcionários que trabalham no comércio de bens e serviços e de turismo. E a ideia era, então, num local de praia, se criar uma colônia de férias. Foi a primeira colônia de férias da América Latina. Por que que se escolheu Bertioga? Segundo consta nos autos dos relatórios de 1947, um ano depois, essa era uma área livre de impaludismo. Livre ou quase inexistente. Impaludismo era malária. E a preocupação era essa, encontrar um lugar para as pessoas passarem férias onde não houvesse malária, né? Então, segundo consta nos autos, segundo consta nos registros, aí, nos relatos antigos, é que essa Bertioga, além das grandes belezas naturais que tinha na época e continua tendo, era um território livre de impaludismo. Eu estudei para saber o que era impaludismo, porque eu também não sabia. Falei, pô, mas que diabo é isso, né? Mas é bacana você ver que essa história vem de muito tempo atrás. A ideia era isso, era um lugar para as pessoas passarem férias. Você trabalha o ano inteiro, né, para conseguir ganhar o seu dinheiro, para sustentar a sua família, e a intenção do Serviço Social do Comércio era garantir que esses trabalhadores do comércio tivessem um lugar bacana para passar férias, que eles pudessem revigorar as suas energias para voltar a trabalhar. Naquela época não foram compradas 5 áreas, na verdade eram 3 áreas diferentes, mas como foi comentado, passou a rodovia que liga Guarujá a São Sebastião, que na verdade é a BR-101, né, que é a Rio Santos, e isso acabou subdividindo as áreas para chegar hoje em 5 áreas diferentes, mas tem as 3 principais áreas. Nós estamos no que a gente chama hoje de Gleba 1, onde está realmente o centro de férias, que hoje não chama mais colônia de férias, então é o centro de férias do Sesc Bertioga. Tem a Gleba 2, entre a Avenida Anchieta, que é uma das principais avenidas do município de Bertioga. Então a Gleba 2 está entre a Avenida Anchieta e a BR-101, e depois da BR-101 tem mais uma área que a gente chama de Gleba 3, que vai até o Rio da Praia.
Essas três, então, eram uma Gleba só?
Era um contínuo só, uma só. Ah, então ela foi subdividida pela passagem de avenidas e pela rodovia. A Gleba 4 sempre teve do lado, e é curioso que a Gleba 4, nos documentos antigos, ela é conhecida como granja. Qual que era a ideia? Que você tivesse para a colônia de férias uma área de granja, para você ter, então, frutas, verduras, ovos, tudo que viessem da granja para alimentar a colônia. Em vários documentos antigos consta o nome granja, mas efetivamente nunca foi construída uma granja nessa área. Então a mata continua intocada. Isso, vocês, os nossos amigos da Rádio Reserva, terão o prazer de entrar na área e vão ver que tem algumas árvores lá que são testemunhas de épocas passadas, há muitos e muitos anos atrás. Seriam ótimas árvores para fazer tábua, para construir casa. Não foram derrubadas. Estão lá como testemunho de que aquela área nunca foi mexida, né? Nunca foi cortada todas as árvores de lá. Então tinha a intenção de criar uma granja, mas nunca se criou uma granja efetivamente nessa área. Então por isso a área ficou preservada desde os idos de 1946. O município foi ampliando, os bairros no entorno foram aumentando, muitos dos moradores do entorno são funcionários ou ex-funcionários, né? Mais pessoas vieram agregando nesses bairros, mas a área sempre se manteve intacta, né? Ou intacta não digo, porque sim, há circulação de pessoas, a gente vê alguns vestígios de pessoas que acabam cortando palmito, a gente já encontrou armadilha de caça dentro da área, mas de forma geral a área mantém-se ainda muito preservada, e que com certeza vai, se o pessoal já está falando que andou no entorno e gostou, quando entrar na área eu tenho certeza que o pessoal da Rádio Reserva vai ficar ainda mais encantado com aquela área.
Juarez, por que você decidiu transformar aquela área numa RPVN?
Bom, não fui eu que decidi, né? Mas o SESC decidiu criar uma RPPN, primeiro porque a missão do SESC é trabalhar com a ação educativa, né? E a ação educativa na perspectiva de transformação social, ou seja, é provocar uma mudança, né? E a mudança em que sentido? A gente, pensando em Bertioga, que tem 90% da sua área dentro de parques, E, infelizmente, esses parques acabam não sendo utilizados com todo o seu potencial, seja para turismo, para visitação, para educação ambiental. O SESC, entendendo que a sua missão é de mexer, é de transformar, por que não, então, criar em uma das suas áreas essa reserva para colaborar, para que se entenda que mata é legal. Floresta tem muita coisa bonita lá dentro. Floresta não é lugar só de cobra e aranha. É também de cobra e aranha. Mas aí, quantos tipos diferentes de cobra tem lá? Quantas aranhas diferentes tem lá? Todos são venenosos e matam e engolem? Será? Né? Pode ser que a gente se surpreenda com o que tem lá. E a ideia é essa, da gente conhecer melhor o que tem nessa área de mata, que está do lado da casa de muitas pessoas aqui. Né? E às vezes a gente não conhece, às vezes a gente tem medo. Então a ideia do SESC é usar essa área para transformar um pouquinho essa concepção de que mato é feio, mato é sujo, mato tem um monte de bichos que são perigosos. Tem, mas também tem muita coisa bonita. Né? E é através desse gosto que a gente quer compartilhar pela floresta, com certeza a gente tem muita coisa bacana para fazer junto. E eu acho que isso que é legal. Nesses parques todos que tem em Bertioga, tem muita coisa bacana para a gente fazer junto. Então a gente quer usar a RPPN como uma forma de a gente impulsionar mais essa consciência de que mata é legal, mata é muito bacana, tem muita coisa bonita para a gente ver lá dentro. E claro, a gente nunca vai saber tudo, porque tem muita coisa lá dentro.
Para encerrar aqui essa nossa primeira entrevista do último bloco, a pergunta é: o que você faria naquele terreno? Aí usando da imaginação, das vontades. Uma vontade sua, assim. Porque a gente teve uma ideia aqui que veio que foi fantástica, que era criar um shopping sustentável, seja lá o que isso for. Com cinema e tudo. Então, aí, pô, o que será que o Juarez pensa disso?
Eu mexeria o mínimo possível, não faria um shopping, mas eu gostaria de que tivesse um monte de trilha, seja para andar no subbosque, para andar na Copa das Árvores, né? Para a gente poder conhecer os diferentes espaços que tem ali. Tem umas áreas de banhado, será que dá para a gente pôr uma canoa ali dentro, uma balsa? Não sei, às vezes dá. Né? Mas eu faria isso, eu mexeria na floresta o mínimo possível, mas eu gostaria que, se fosse só eu mandando sozinho, né? Mas que tivesse possibilidade das pessoas entrarem e conhecerem mais aquilo lá. Claro, é uma área frágil, né? Então não dá para a gente estacionar 5 ônibus lá e pôr todo mundo para dentro. Né? Mas eu faria isso, eu gostaria de ter várias estratégias, várias maneiras da gente poder conhecer o máximo do que tem ali. E é do lado da casa de muita gente, eu acho que isso que é muito legal. Só reforçar, e a Séfora está aqui, não me deixa mentir, né? Muitos dos colegas pesquisadores do Instituto Ecofuturo, quando chegam na área, olham de fora, como os nossos amigos da Rádio Reserva já fizeram, de passar pela borda, tem uma impressão. A hora que você entra na área, é completamente diferente e é encantador. Então, o que é encantador, eu acho que a gente tem é que aprender o máximo que a gente pode com aquilo. Talvez não mexer tanto, mas aprender com aquilo.
Juarez, muito grato pela entrevista. E agora com você, Vicky.
Bom, eu vou entrevistar a Séfora Tognolo. Ela é bióloga e educadora ambiental do Instituto Ecofuturo. Séfora, se apresenta um pouquinho para a gente, fala do seu trabalho.
Bom, gente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Agradecer o convite, estou muito feliz, um pouquinho nervosa por ser entrevistada por
Estamos.
Então, eu faço parte do Instituto Ecofuturo, que está fazendo o plano de manejo da RPPN do SESC Bertioga. É uma equipe com mais de 40 pessoas, entre biólogos, agrônomos, arquitetos, então diversos profissionais de muitas áreas. Eu faço parte do módulo de diagnóstico, planejamento participativo, educação ambiental e valorização social.
Nome comprido.
Um nome comprido, né? Trabalhando junto com a Henriqueta, Luciana, Aline. E desde julho a gente tem feito uma série de entrevistas, de oficinas com várias pessoas, tentando entender um pouquinho como que essa comunidade, como os moradores de Bertioga enxergam essa área, que atualmente é uma área de mata, né, essa área preservada, como percebem essa área e o que elas esperam que aconteça ali. Mais ou menos isso.
E já que você faz essas entrevistas, como são elas? Alguma curiosidade, alguma coisa diferente, ideia diferente? Né?
As entrevistas, a gente trabalha com entrevistas semi-estruturadas. Então, assim como vocês, a gente também monta um roteirinho de algumas perguntas. E dentre essas perguntas a gente procura saber o que as pessoas conhecem a respeito daquela área. Então a gente pergunta os animais, as plantas, tem uma grande riqueza, né? Principalmente quem mora ali pertinho conhece muito dos bichos que aparecem lá, das plantas. As entrevistas a gente entrou em contato com aproximadamente 40 famílias ali do entorno, então entre pessoas que moram nos bairros que vocês também conheceram. Aproximadamente 30 a 40 instituições, então, além dos moradores que estão ali próximos às áreas, a gente entrou em contato com o pessoal da prefeitura, as organizações não governamentais, as fundações, associações de bairro, então, essas instituições que atuam aqui no município e que têm ou possam ter alguma relação com essa RPPN. E de muito interessante é o quanto existe de conhecimento dessas pessoas que estão ali. Então, uma coisa é a gente, né, a gente vê uma foto, a gente pesquisar na internet. Outra coisa que é o que a gente busca pelas entrevistas é ouvir das pessoas o que elas conhecem dessa área.
Tem algum caso que você ressalta nesse sentido da cultura tradicional, do conhecimento, alguém muito, muito velho, muito antigo que você ressalta? Porque vocês entrevistaram muita gente, se você lembrar.
A gente entrevistou alguns moradores bem antigos. E é bem interessante que esses moradores eles tinham uma relação muito próxima com a mata. Então, alguns moradores, inclusive, frequentavam a mata ou para passear, ou para brincadeira de criança, catar coquinho. Então, são moradores que conhecem a fundo ali, que realmente frequentavam e que ficaram bastante emocionados. A gente entrevistou, inclusive, funcionários aqui do SESC e que ficam muito emocionados ao falar daquela área, porque, de fato, fez parte da infância deles, da história de vida deles. Então, diferente dessas crianças que, hoje em dia, quase não conhecem nada de mato, essas pessoas, elas frequentavam aquela área ali. Elas procuravam plantas e até comiam. E aí teve um dos entrevistados que falou assim, ah, de fome a gente não morria, que a gente passava horas ali dentro, comendo as frutas que tinha ali, e que conhecem muito aquela área. Então, através dessas entrevistas, a gente também consegue resgatar um pouco desses conhecimentos que as pessoas têm e as lembranças da infância.
Eu estava conversando com a Sefra e ela vai fazer uma entrevista com vocês agora. Ela tem uma pergunta para fazer para vocês jovens que ficaram com essa cara agora de manda bala, aproveita o finalzinho do programa.
Acho que valia, né, tirar uma foto da cara do Alisson colocando a mão na testa, assim, fazendo, oh, meu Deus.
Então, gente, durante esse momento, né, que eu estive com vocês, vocês falaram bastante da diferença dos bairros, né, o que vocês viram quando vocês fizeram a visita de campo. Ali, um dos bairros um pouco com uma condição um pouco mais precária e alguns bairros com uma condição, uma infraestrutura melhor. E eu queria saber por quê? Por que vocês acham que existe essa diferença entre bairros ali tão próximos uns dos outros, né? Por que existe essa diferença tão grande? E por que um tem esgoto a céu aberto e o outro não tem?
E só antes de vocês responderem, se alguma outra pessoa quiser responder a pergunta dela também, porque somos três grupos, né? E aqui, no caso, só está o terceiro grupo. Então,
bom, eu acho que a respeito do esgoto a céu aberto, muitas vezes é porque pessoas não têm a mesma aquisição boa ou, às vezes, pelo menos, falta de interesse. Eu não creio que assim seja só por falta de dinheiro ou falta de condição. Tem muitas pessoas... No bairro onde eu moro mesmo é falta de interesse, porque eles jogam tudo no mangue. Eu descobri isso ontem, no bairro que eu moro agora. E eu acho assim que... As casas, o pessoal vem mais para veraneio, temporada, então as casas ficam mais perto da avenida, são as maiores, com pessoas com mais dinheiro, e as que ficam mais para o fundo, perto da rodovia, são as das pessoas que não têm tanto dinheiro assim para poder investir.
Oi, gente, eu voltei, eu sou a Carol, eu estava no primeiro bloco. Eu gostaria de falar assim, que tipo, a questão das casas, eu acredito que também seja pela prefeitura, um pouquinho, porque tipo, acredito que casas que tem maior valorização e se encontram em bairros bons, elas têm um grande valor de imposto pago. E casas que se encontram no bairro do Ilha 2, no caso, um dos bairros que a gente visitou, elas, sei lá, talvez possam ser até moradias invadidas e acabam não tendo a infraestrutura
para estar pagando o imposto e poder ter o saneamento básico adequado. É a minha visão.
Muito bem. Acho que estamos caminhando para o encerramento do primeiro programa ao vivo. O grupo que se apresentou gostaria de dizer alguma coisa?
Bom, eu quero agradecer aos entrevistados e a todos os ouvintes que ouviram a gente hoje. E convidar vocês para a terça-feira que vem estar ouvindo a gente de novo, com assuntos que iremos abordar no meio da semana. E até lá.
Exatamente, muito bom. A gente teve hoje muitas estreias. Foi o primeiro programa ao vivo, inteiramente produzido e apresentado pelo grupo de adolescentes e jovens participantes do projeto. E nós tivemos na técnica a Caterine, com 22 anos, hoje botando a rádio no ar junto com a Mariana Manfredi, do Cala a Boca Já Morreu. E aí, Catê, como foi essa história para você?
Foi riquíssimo em conhecimento, em como aprender a manusear um equipamento de som aqui, né, com vários botões. Eu ainda estou pegando essa manha, mas eu acho que eu me saí bem aqui na primeira vez.
É isso aí.
Uma ótima professora, né, a Mariana aqui do meu lado, dando umas dicas legais. E é isso aí. Próxima semana, né? Vamos estar de volta aqui. Eu acho que eu vou estar aqui nos botões de novo.
Isso aí, a Rádio Reserva é um projeto piloto que está reunindo adolescentes e jovens para produzir comunicação e colaborar na etapa de diagnóstico e planejamento da Reserva Particular do Patrimônio Natural do Sesc Bertioga. A gente está junto de outubro até dezembro, quando totalizaremos 12 encontros. E a gente espera que durante esse período você, ouvinte, acompanhe a nossa programação. Eu quero mandar um abraço especial para algumas pessoas que têm muito a ver com o que está acontecendo aqui e que têm colaborado bastante para que tudo aconteça de um jeito gostoso. Então, um abraço para o Juarez Michelotti, para a Denise Baena, para a Lucy Franco, para o Rogério Wong, para a Carla Loba, para o Sérgio Asche, que hoje está dando uma super força e fazendo fotografias também, para o Carlos Aquino, recém-chegado à equipe do Sesc, mas já dando uma baita força para a gente, Fabinho Vasconcelos, Débora Teixeira e toda a equipe do Sesc Bertioga, da Administração Central do Sesc São Paulo e do Instituto Ecofuturo, que está fazendo aí um baita trabalho árduo e muito bem feito de diagnóstico e planejamento dessa futura RPPN. A Rádio Reserva é uma realização do Sesc Bertioga, uma co-realização do projeto Cala a Boca Já Morreu. E a gente encerra agora o primeiro programa de estreia ao vivo, dando um grande tchau para o ouvinte. Todo mundo junto ao mesmo tempo agora.
Tchau!